Mente, Caráter e Personalidade, Volume 1, Capítulo 3: Perigos no Estudo da Psicologia. Satanás, estudioso da mente. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Satanás, mestre de artes sutis. Satanás está continuamente buscando influenciar o espírito humano por suas artes sutis. Ele tem a mente de um mestre dada por Deus, mas prostituída com todas as suas nobres faculdades para opor-se aos conselhos do Altíssimo e torná-los de nenhum efeito. Ele se aproxima disfarçado. Os planos e ardis de Satanás solicitam-nos de todos os lados. Devemos lembrar sempre que ele se aproxima de nós disfarçado, encobrindo seus motivos e o caráter de suas tentações. Vem com vestes de luz, aparentemente trajado com as vestes de um anjo bom, para não discernirmos que é ele. Precisamos usar de grande cautela, investigar-lhe detidamente os desígnios, para que não sejamos iludidos. Falso uso de ciências relativas à mente. Nestes dias em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se apresentam com roupagens científicas, precisamos guardar-nos de todo lado. Por esse meio, nosso grande adversário está enganando a milhares e levando-os cativos segundo a sua vontade. Tremenda é a vantagem que ele tira das ciências, ciências relativas à mente humana. Aí ele, à semelhança da serpente, insinua-se imperceptivelmente para corromper a obra de Deus. Essa penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada. Por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo, ele vem mais diretamente ao povo desta geração e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços, perto do tempo do encerramento do tempo de graça. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzida à descrença. Enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente outra, Satanás, que está pronto a aproveitar-se de toda a vantagem, insinua-se e opera à direita e à esquerda. E ao passo que os que são devotados a essas ciências louvam-nas até as nuvens por causa das grandes e boas obras que afirmam ser operadas por elas, mal sabem eles que poder para o mal estão nutrindo. É, no entanto, um poder que ainda operará com todos os sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. Note a influência dessas ciências, querido leitor, pois o conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou. A negligência da oração leva os homens a confiar em sua própria força e abre a porta à tentação. Em muitos casos, a imaginação é cativada por pesquisas científicas e os homens se lisonjeiam mediante a consciência de suas próprias faculdades. As ciências que tratam da mente humana são muito exaltadas. Elas são boas em seu devido lugar, mas Satanás delas se apodera como poderosos instrumentos seus para enganar e destruir as almas. Suas artes são aceitas como vindas do céu e ele recebe assim o culto que lhe convém. O mundo, que se julga ser tão beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal, nunca foi tão corrupto como agora. Por meio dessas ciências é destruída a virtude e são lançadas as bases do espiritismo. Sua obra é distrair a mente humana. Satanás penetrou resoluto, colocando-se entre Deus e o homem. É sua obra distrair a mente humana, lançando sua negra sombra justamente através de nosso caminho, de modo a não sabermos discernir entre Deus e as trevas morais e corrupção e o acúmulo de iniquidade que está em nosso mundo. Que faremos, então, quanto a esse assunto? Devemos deixar que as trevas prevaleçam? Não. existe ao nosso dispor um poder que trará a luz do céu ao nosso entenebrecido mundo. Cristo esteve no céu e trará a luz celeste e espancará as trevas, deixando penetrar a luz de sua glória. Então, em meio da corrupção e poluição e aviltamento, veremos a luz do céu. Não devemos desanimar ante o aviltamento que prevalece na raça humana, nem ter sempre nessa direção a visão mental. Não devemos olhar a isso. Que devemos, pois, fazer? Qual nossa obra? É ver quão grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João 3, verso 1. A astuta insinuação em contraste com o ataque franco, ousado. Se Satanás fizesse ao cristianismo um ataque franco e ousado, levaria imediatamente os cristãos aos pés de seu poderoso libertador, que só poria em fuga o adversário. Ele, em geral, não age assim. É astuto e sabe que a maneira mais eficaz de realizar seus propósitos é chegar ao pobre homem caído na forma de um anjo de luz. Com este disfarce, ele atua na mente para atraí-lo fora da vereda certa e segura. Ele sempre teve a ambição de dar ideia falsa da obra de Cristo e firmar seu próprio poder e pretensões. Leva os iludidos mortais a interpretar as obras e milagres de Cristo segundo princípios científicos. Faz que deem a impressão de ser resultado de habilidade e poder humanos. Em muitos espíritos, ele assim acabará destruindo toda a verdadeira fé em Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Mentes jovens, seu objetivo principal. É a obra especial de Satanás nestes últimos tempos apoderar-se da mente dos jovens, para lhes corromper os pensamentos e inflamar-lhes as paixões. Todos são livres agentes morais, e como tais precisam levar seus pensamentos a fluir nos devidos condutos. Satanás controla a mente não dirigida pelo Espírito Santo. Poucos acreditam que a humanidade se tenha aviltado tanto quanto se aviltou, ou que seja tão visceralmente má, tão desesperadamente contrária a Deus como é. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, verso 7. Quando a mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la a seu bel prazer. Todas as faculdades racionais que ele controla, ele carnalizará. Ele se opõe diretamente a Deus em seus gostos, pontos de vista, preferências, prazeres e desprazeres, escolhas e buscas. Não acha atrativo nada que Deus ama e aprova, mas deleita-se nas coisas que ele despreza. Por isso mantém um procedimento que lhe é ofensivo. Isso leva à luta com os que procuram andar no caminho do Senhor. Eles, os que se opõem à verdade, chamarão à luz trevas e às trevas luz, bem ao mal e mal ao bem. Desde os dias de Adão até os de hoje. Satanás tem atuado ao volante, manejando-o até que tenha o controle de todas as mentes humanas que acolherem as mentiras com as quais enganou Eva, usando-a depois como agente seu para incitar Adão ao pecado. Satanás tem mantido sua capciosa atuação sobre a mente dos homens desde aqueles dias até hoje. Os que conhecem a verdade são seus alvos especiais. Satanás está atuando furtivamente para confundir a mente dos que conhecem a verdade, insinuando sentimentos enganosos e enganosos exemplos. A menos que se arrependam e se convertam, esses que levam vida ambígua, professando servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo procurando artificiosamente realizar seus próprios planos, planos esses que retardam a mesma obra para cumprir a qual Cristo deu a vida. Os tais serão iludidos pelo inimigo das almas. Satanás desvia a mente mediante assuntos controvertidos. Ele, o inimigo, se deleita em desviar a mente para qualquer assunto pelo qual ele possa criar divisão de conceitos e levar nosso povo à controvérsia. Domínio de uma mente sobre outra. Satanás encontra muitas vezes poderoso instrumento para o mal no poder que uma mente humana é capaz de exercer sobre outra. Esta influência é tão sedutora que a pessoa que está sendo moldada por ela fica a miúdo inconsciente de seu poder. Deus me ordenou que falasse advertindo contra este mal. Poder para o bem, poder para o mal. A influência de uma mente sobre outra, tão forte poder para o bem quando santificada, é igualmente forte para o mal, nas mãos dos que se opõem a Deus. Este poder Satanás usou em sua obra de incutir o mal na mente dos anjos e fez de conta que estivesse querendo o bem do universo. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado. Era imensamente amado pelos seres celestes e era forte sua influência sobre eles. Muitos deles deram ouvido às suas sugestões e deram crédito às suas palavras. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse 12, verso 8. Não confiar na opinião de um homem só. A opinião de um homem só e o juízo de um só homem não mereciam confiança, pois estavam em jogo interesses demasiado grandes, não isentos de fragilidades e erros humanos. Tratava-se, evidentemente, de um determinado caso. Não há nenhum parecer de um homem só tão perfeito que não haja perigo de estar ele sendo levado por motivos errados, encarando as coisas segundo um ponto de vista errado. Satanás à espreita de mentes desapercebidas. Satanás está alerta, a fim de poder encontrar a mente num momento de desatenção e assim tomar posse dela. Não precisamos ficar ignorantes de seus estratagemas, tampouco ser por eles vencidos. Ele se agrada com as gravuras que o apresentam como tendo cornos e patas fendidas, pois é inteligente, foi outrora um anjo de luz. Anjos maus tentam destruir a vontade do homem. Se permitirmos, os anjos maus trabalharão, cativarão e controlarão a mente dos homens, até que estes não tenham mente ou vontade suas próprias. Nossa única segurança está em resistir. Nossa única segurança está em não darmos lugar ao diabo, pois suas sugestões e desígnios são sempre para o nosso dano, para impedir-nos de confiar em Deus. Ele se transforma em anjo de pureza para que possa, por suas especiosas tentações, apresentar os seus ardis de tal maneira que lhe não possamos perceber a astúcia. Quanto mais cedermos, tanto mais poder terão seus enganos sobre nós. Não é seguro discutir ou parlamentar com ele. A cada vantagem que concedermos ao inimigo, ele reclamará mais. Nossa única segurança é rejeitar com firmeza a primeira insinuação para sermos presumidos. Deus nos deu, por meio dos méritos de Cristo, suficiente graça para resistir a Satanás e ser mais que vencedores. Resistência é êxito. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência precisa ser firme e imutável. Perdemos tudo quanto ganhamos se resistirmos hoje apenas para ceder amanhã. Evitar atos presunçosos. Pessoas há que descuidosamente se colocam em cenas de risco e perigo e se expõem a tentações das quais seria preciso um milagre de Deus para saírem ilesos e incontaminados. São atos presunçosos, esses dos quais Deus não se agrada. A tentação de Satanás ao Salvador do mundo, de lançar-se do pináculo do templo, foi firmemente enfrentada e resistida. O arqui-inimigo citou uma promessa de Deus como segurança, para que Cristo pudesse fazer isso na força da promessa. Jesus enfrentou esta tentação com a Escritura. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Da mesma maneira, instiga Satanás os homens a entrarem em situações em que Deus não requer que se ponham, apresentando a Escritura para justificar suas sugestões. Fé genuína e presunção. As promessas de Deus não devem ser reclamadas temerariamente por nós como proteção Ao mesmo tempo que nos precipitamos desassombradamente no perigo, violando as leis da natureza ou desconsiderando a prudência e o juízo que Deus nos deu para deles usarmos. Isto não seria fé genuína, mas presunção. Satanás vem a nós com honras mundanas, riquezas e prazeres da vida. Essas tentações são variadas a fim de irem ao encontro de homens de toda espécie e classe, tentando-os a se afastarem de Deus para se servirem mais a si mesmos que ao Criador. Tudo isto te darei, disse Satanás a Cristo. Tudo isto te darei, diz ele ao homem. Todo este dinheiro, esta terra, este poder e honra e riquezas te darei. E o homem fica encantado, iludido e traiçoeiramente seduzido para sua ruína. Caso nos entreguemos à mundanidade de coração e de vida, Satanás fica satisfeito. Ou anjos maus ou anjos de Deus controlam a mente dos homens. Ou os anjos maus ou os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Nossa mente entregamos-la ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. E bem nos fará indagar onde estamos hoje, se sob o pavilhão ensanguentado do príncipe Emanuel ou sob a negra bandeira dos poderes das trevas. Só se cedermos. Satanás não pode tocar a mente ou o intelecto a menos que lhe o cedamos. Necessidade de clara visão. Clara visão espiritual é necessária para discernir entre a palha e o trigo, entre a ciência de Satanás e a da palavra da verdade. Cristo, o grande médico, veio ao nosso mundo a fim de dar saúde, paz e perfeição de caráter a todos quantos o receberem. Seu evangelho não consiste em métodos exteriores e representações pelos quais a ciência de uma obra má pode ser apresentada como grande bênção para se demonstrar posteriormente grande maldição. A oração prevalecerá contra Satanás. A oração da fé é a grande força do cristão e, com toda certeza, prevalecerá contra Satanás. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. O nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta. E quando sinceramente vamos ter com ele em busca de auxílio, as hostes de Satanás se alarmam. O negligenciarmos o exercício da oração serve bem ao seu propósito, pois então seus prodígios de mentiras são acolhidos mais depressa. Aquilo que ele deixou de conseguir ao tentar a Cristo, ele consegue pondo diante dos homens suas enganosas tentações.